Queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Passagem muito conhecida das Escrituras. A gente tem esse relato também no livro de Mateus, no livro de Lucas. Vamos trabalhar nesse trecho agora de Marcos. Marcos 4, versículo 35. Vai nos dizer assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte ventaval, e ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por estarmos aqui presentes, meu Deus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me use nesse momento, Senhor, para que a gente possa estudar, meu Deus, sobre as tempestades da vida. Tantos problemas que às vezes nos atingem, tantas tempestades que nós não conseguimos controlar, tantos problemas que às vezes nos assolam, Senhor. Nós queremos, Senhor, enchermos de fé, como esses discípulos que estavam amedrontados, mas mediante ao Teu poder, eles se renderam ao Teu poder, meu Deus, e a mudança daquela circunstância, a mudança daquela tempestade. Fala ao nosso coração, meu Deus, essa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Engraçado que nós cantamos isso no primeiro cântico dessa noite aqui, e esse é o tema da minha mensagem. Deus é bom, sempre bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus na circunstância das vidas, mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Tem uma história de um súdito que ele sempre falava para o seu rei: Deus é bom. Todo momento ele falava para o rei: Deus é bom. E um dia eles foram caçar, e o rei estava caçando, e um animal acabou atacando o rei, um animal feroz, e comeu o dedo do rei, o dedo mindinho do rei. Ele perdeu o seu dedo mindinho. E aí o servo virou para ele e falou: Deus é bom. E ele pensou e falou: servo danado, vou prender esse servo. Ele pega o servo e prende o servo na cadeia, que ficou com raiva do servo, porque ele tinha perdido o seu dedo, e o servo continuava repetindo que Deus é bom. Esse mesmo rei saiu novamente para caçar, e quando ele estava caçando, ele foi atacado por índios canibais. E os índios pegaram ele e levaram ele para cozinhar o rei ali e comer o rei. Eles eram canibais. E quando eles estão ali com o rei, eles percebem que faltava o dedo do rei. E eles tinham, como por regra, se fosse imperfeito, eles não comiam. E eles acabam liberando o rei. E o rei, muito feliz com aquilo, vai atrás do servo e fala com o servo: rapaz, realmente você tem razão, Deus é muito bom. E eu não sei nem por que eu te prendi. Ele falou: o Senhor me prendeu porque Deus é bom. Porque se eu estivesse com o Senhor, provavelmente eles iam me comer no lugar do Senhor. Então, quer dizer, em todas as circunstâncias, por mais difíceis e problemáticas que elas pareçam, a gente tem que sempre lembrar que Deus é bom, Deus é sempre bom. E nesses momentos, né, que todos nós passamos, que são o quê? As tempestades das nossas vidas. As tempestades vêm, às vezes elas nos afetam, e a gente tem que ter uma certeza na vida: a gente vai passar, a gente às vezes está passando, ou a gente vai vir a passar por uma tempestade, porque problemas sempre vão surgir. E as tempestades, a gente sempre tem que ter em mente, mesmo mediante as tempestades, mesmo vivendo as tempestades não anulam nunca a bondade de Deus. Mas tem coisas que a gente tem que aprender das tempestades. As tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, e às vezes elas são instrutivas. Elas são inevitáveis. Às vezes elas vão afetar todos os indivíduos. Não importa a sua classe social, não importa se você é novo, se você é velho, se você é casado, se você é solteiro, se você tem uma boa condição financeira, se você não tem, se você mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos ou mora na Europa, as tempestades, elas são inevitadas para todos. Independente da sua crença, da sua origem, todos nós vamos passar por tempestades. E muitas delas são inevitáveis, elas não são controláveis. As tempestades, elas são imprevisíveis. Muitas das vezes elas nos pegam de surpresa. Esses homens, eu tenho certeza que quando eles saíram ali da margem, eles não previam essa tempestade. Naquela época não existia a previsão do tempo como existe nos dias de hoje. Mas mesmo assim, com a experiência que eles tinham, eles podiam prever, né? Um vento, uma nuvem, uma condição, a lua. Mas, com certeza, aquela tempestade não foi previsível para eles. E o que é pior na imprevisibilidade da tempestade é que ela às vezes nos tira da capacidade de gerenciar ou controlar os problemas. Às vezes, nós somos afetados por circunstâncias, como esses homens foram afetados, eles eram experientes marinheiros, e mesmo assim eles tiveram medo. Às vezes a gente tem áreas da nossa vida que nós somos, às vezes, nos achamos tão experientes, e às vezes a tempestade, ela faz nos olhar para nós mesmos e dizermos, eu não tenho controle dessa situação. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. A tempestade não manda recado. Ela não avisa quando ela vai chegar. Ela não dá sinais. Claro que existem problemas nas nossas vidas que têm sinais. Eu estou dizendo daquelas tempestades que a gente não tem controle. Uma doença. Às vezes somos surpreendidos com o diagnóstico de uma determinada doença. Somos surpreendidos com um acidente. Estamos dirigindo na estrada e somos surpreendidos com um acidente. São coisas imprevisíveis que nós não conseguimos administrar. Mas também as tempestades, elas são às vezes instrutivas na nossa vida. Elas nos ensinam, elas nos fazem crescer, elas nos dão oportunidade para conhecer mais o Senhor, oportunidade de crescermos, elas nos fortalecem. Essa tempestade, esses discípulos saíram daqui com certeza fortalecidos. Ela com certeza estava ali no currículo de Jesus para que os discípulos passassem por aquele momento, para que eles pudessem aprender com as tempestades. Então, a gente tem que ter isso em mente. Às vezes as tempestades, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, mas às vezes elas são instrutivas também. Voltando aqui para o texto, né? Fazendo uma análise aqui, esse texto acontece, se você olhar um pouquinho antes, Jesus está ali pregando as novas do reino de Deus para uma multidão. Ele vai, passou o dia todo ali ensinando na beira do mar da Galileia, e no final da tarde ele decide junto com os discípulos a passar para o outro lado do mar da Galileia ali. E Jesus estava muito cansado, ele passou o dia inteiro ensinando ali as pessoas, e o texto nos fala que quando eles estão viajando ali para o outro lado do mar da Galileia, eles iam para Gadara, e Jesus pega um travesseiro e vai dormir. E nesse momento que Jesus está dormindo, o texto nos fala que eles foram surpreendidos com uma grande tempestade. O vento era forte, a tempestade era forte, o barco já estava se enchendo de água, e os discípulos desesperados, eles acordam Jesus. Eles acordam Jesus e falam, Senhor, o que nós fazemos? Senhor, não te importa que morramos? Porque eles estavam ali, naquela situação, e Jesus dormindo. E Jesus levanta, repreende o vento, o mar, e também vai repreender os próprios discípulos, e ele vai fazer sossegar aquele vento. Vai fazer sossegar aquele mar. Hendrix vai dizer resumidamente dessa história, falando de forma resumida, é uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. Com certeza, aquela noite, aquele momento ali impactou a vida daqueles discípulos profundamente. E eu quero refletir com vocês sobre três perguntas que a gente encontra aqui nesse texto. A gente tem três vezes aqui, três perguntas. Uma pergunta dos discípulos a Jesus, outra de Jesus aos discípulos e outra entre os próprios discípulos. E a primeira pergunta, ela encontra-se aí no versículo 38, ela vai dizer assim, os discípulos perguntando a Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, não te importa que perecemos? Em outra versão, essa pergunta inicial reflete o desespero e a dúvida em tempos de crise. É uma pergunta desesperada. Senhor, não importa que morramos? Senhor, não, o Senhor não está vendo a minha situação? Senhor, o Senhor não está enxergando o que eu tenho passado? Senhor, o Senhor não tem visto a minha luta, a minha dificuldade, o que eu estou vivendo? Senhor, o Senhor não tem se importado com o que eu tenho vivido? Com as circunstâncias que a vida me atingiu? A tempestade é forte demais. Às vezes eu não estou conseguindo controlar essa situação e o Senhor não se importa com isso? É um apelo desesperado desses discípulos. Ela vai trazer ali sentimentos de abandono, de urgência. E às vezes nos sentimos assim. Às vezes olhamos para a situação e nos sentimos às vezes abandonados por Jesus. Jesus parece que esqueceu da nossa urgência. Às vezes o problema de saúde, ele vai se agravando e nós não conseguimos contornar a situação. E às vezes os diagnósticos são piores a cada dia. E nós às vezes nos sentimos como esses discípulos, abandonados. Senhor, não te importa que morramos? Essa história evidencia coisas interessantes sobre esses discípulos. Primeiro, que eles estavam com medo. Isso é verdade. A tempestade, ela causa medos em nós. Porque a tempestade, ela é muito maior do que nós. E nós não temos controle sobre ela. Aqueles marinheiros ali experientes, pescadores experientes, acostumados, às vezes tinham passado por esse mar centenas de vezes, até milhares de vezes, mas eles não conseguiam controlar o incontrolável, era a tempestade. E às vezes o problema que você tem vivido também não é controlado por você. Você não consegue domá-lo, você não consegue dar direção para ele. E aí vem o medo, como esses homens tiveram. Doenças, como eu disse aqui, acidentes, desastres, perigos de morte, situações que às vezes nos deixam desesperados. E o clamor desses discípulos era um clamor sincero. Era um clamor de quem estava com muito medo. Lá em Mateus, como eu falei, em Lucas a gente tem esses dois textos. Lá em Mateus, Mateus usa: Senhor, salva-nos. Lá em Lucas ele usa: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E aqui em Marcos essa versão fala: Senhor, não te importa que morramos? Às vezes nós estamos nessa situação, nós precisamos de ajuda. Mas às vezes essa palavra também, elas podem expressar também um sentido meio de crítica. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor não está vendo o que eu tenho passado? O Senhor não tem enxergado? O Senhor está dormindo? Às vezes, nós estamos fazendo o mais fácil, que às vezes é reclamar da situação, reclamar de Deus. Às vezes nós, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar, às vezes, a nossa ansiedade aos pés do Senhor e descansar na sua providência. Às vezes, nos colocamos nessa situação de que reclamar é mais fácil do que esperar. Jesus, ele queria testar a fé daqueles homens. Ele queria ensinar. E aquele ensinamento chega nos dias de hoje para nós, 2000 anos depois, para que nós possamos aprender com essa experiência. Talvez você não tenha vivido uma tempestade em alto mar, mas talvez você tenha vivido uma tempestade na sua vida, e às vezes você tem clamado ao Senhor: mestre, olhe para mim, olhe para a minha situação. E eu te digo, o Senhor não esqueceu de você, o Senhor não esqueceu do seu problema, o Senhor não esqueceu da sua situação. Como eu disse no início, às vezes as tempestades são instrutivas, talvez o Senhor tenha te ensinado nesses momentos. Outra evidência que eu vejo nessa história, também em relação aos discípulos, é que existia alguma fé neles, porque se eles acordaram a Jesus, é porque eles acreditavam que Jesus poderia tomar alguma providência. Então eles acreditavam que, mesmo no clamor deles, eles criam que Jesus podia mudar a situação deles. Clamar ao Senhor é também demonstrar fé. Clamar ao Senhor também é reconhecer que Ele pode mudar a situação. Mas o problema que eu vejo aqui também, que evidencia nessa situação dos discípulos, é que era uma fé, como eu disse, deficiente. Mesmo eles acreditando que o Senhor poderia mudar alguma coisa, ela ainda faltava algo. Faltava o quê? Maturidade. Se eles fossem realmente maduros na fé, eles não entrariam em pânico. Lá no livro de Atos, nós vemos uma história também de um naufrágio na história da vida de Paulo. E muito diferente desses discípulos que estavam ali ainda aprendendo, né, caminhando com Jesus, eles atingiram a maturidade lá na frente. Paulo, homem maduro, enfrentando um naufrágio, ele, em vez dele se desesperar, ele é aquele que o quê? Acalmava. Porque ele cria que se Deus tinha feito uma promessa com ele, que ele tinha que sair de Jerusalém para pregar o Evangelho em Roma, ele iria chegar em Roma. O problema era a incredulidade que existia dentro deles. Às vezes, está faltando em nós a maturidade para o quê? Esperarmos a hora certa, clamarmos. Sim, orarmos, pedirmos, nos colocarmos de joelhos, entregarmos essa situação ao Senhor, mas também acreditarmos e confiarmos que Ele está no controle de toda a situação. Segunda pergunta aqui, nós encontramos aqui no versículo 40. Jesus vai dizer para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo às vezes porque duvidamos do controle do Senhor. A palavra usada para Jesus aqui, para medo, ela tem um significado de medo covarde. Jesus estava dizendo para eles que eles estavam com medo covarde. Eles estavam aflitos com aquela situação. E aonde estava a fé deles? Aonde estava a fé deles? Por que estão com tanto medo? E eu vejo aqui evidências e razões para que eles não tivessem medo. A primeira razão deles, a promessa de Jesus. O que Jesus tinha dito para eles? Pegamos o barco e atravessamos o mar. Jesus prometeu: nós vamos sair daqui e vamos passar para o outro lado. O destino deles não era o naufrágio, mas era a outra margem. Para Jesus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Nós temos que confiar nas promessas de Jesus. Se Jesus falou, Ele vai cumprir. Ele não prometeu que nós não teríamos ausência de lutas. Ele não nos prometeu que não haveria tempestades. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse medo covarde dos discípulos, que eles tiveram uma razão para, eles não deveriam ter tido a razão para ter medo, é confiar na promessa de Jesus. Segundo aspecto que eu vejo aqui, uma razão para eles não terem medo, era a presença de Jesus no barco. É a presença de Jesus que nos livra do medo. Lá no Salmo 23, vai falar, né, Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque o vale não é perigoso, não porque a circunstância que Davi estava passando não era fácil, Mas porque ele sabia que no vale que ele estava andando, quem estava com ele era o Senhor. Porque a presença do Senhor era o seu amparo. O vale estava ali. O vale era de morte. A circunstância era difícil. Mas ele sabia da presença de Deus com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. É isso que nós temos que confiar. Jesus estava com eles no barco. Jesus estava dormindo, mas ele estava ali presente. Era outra razão para não ter medo. Outra razão para não ter medo na nossa vida é a presença de Jesus. Nós temos que confiar que Jesus está conosco. Pode ser que você tenha passado uma situação muito difícil, mas a presença de Jesus é promessa. Ele estará conosco todos os dias. Outro aspecto que eu vejo ali, que eles não deveriam, outra razão para não ter medo, é a paz de Jesus. O texto nos fala que Jesus estava dormindo na tempestade. Jesus estava dormindo, porque ele sabia que o Pai cuidava dele. Ele sabia que a tempestade viria? Sim, ele sabia. Nada foge ao controle de Jesus. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do treinamento dos discípulos. Nada escapa ao controle de Jesus. A tempestade não pegou Jesus desprevenido. Ele tinha controle da situação. Eles não precisavam ter medo, porque eles tinham que saber que a paz de Jesus é aquela paz que nos dá tranquilidade, porque mesmo que a circunstância seja difícil, a paz do Senhor estará conosco. Eles tinham que confiar que aquela tranquilidade de Jesus, ela tinha que despertar neles algo que dizesse: se Jesus está tranquilo, eu estou tranquilo também. Talvez você tenha passado por alguma coisa. Eu quero reforçar com você: Jesus tem promessas para a sua vida, Jesus está presente na sua vida, e Jesus pode te dar a paz em meio à tempestade, que só Ele pode dar. Quarta razão para que eles não pudessem ter medo: o poder de Jesus. Estava no barco aquele que é o Criador da natureza. As leis da natureza estão sob o controle dele. Ele controla o universo. Jesus tinha controle de toda a situação. Jesus pode mudar qualquer circunstância. Somente o poder de Jesus pode mudar qualquer coisa que você tem vivido, qualquer problema que você tem passado. Basta uma palavra. Uma palavra de Jesus: acalma esse mar. O mar se acalmou. Uma palavra de Jesus somente pode mudar a sua situação. Creia no poder de Jesus, creia na paz de Jesus, creia na presença de Jesus e creia na promessa de Jesus. E por último, a terceira pergunta que nós temos nesse texto, que os discípulos fazem ali entre eles: quem é este que até o mar, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse que está transformando essa situação? Quem é esse que está mudando essa situação? Esses discípulos mostraram que eles ainda não conheciam Jesus de verdade. Eles não tinham conhecimento de quem era verdadeiramente Jesus. Nos evangelhos nós temos aqueles que seguiam Jesus, aqueles que eram discípulos de Jesus. Os que eram discípulos de Jesus estavam perto de Jesus aprendendo com eles. Os seguidores é aqueles que acompanhavam de longe. Discípulo é aquele que aprende quem é Jesus, o poder que Jesus tem, a promessa que Ele tem para a vida da gente. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, esse é que vai conhecer Jesus profundamente. Esses homens estavam aprendendo ainda, mas tinham muitos outros que só seguiam Jesus, que só gostavam de ouvir as palavras de Jesus, que achavam legal o que Jesus falava, achavam que Jesus falava fazia sentido, mas eles não deixaram profundamente Jesus se revelar a ele. Você tem deixado Jesus transformar a sua vida? Você tem passado de seguidor de Jesus para discípulo de Jesus? Você tem conhecido aquele que pode até o vento ou a tempestade acalmar? que os mares lhe obedecem, que uma palavra só dele pode mudar as circunstâncias, aquele que ressuscita mortos, aquele que muda a situação, aquele que transforma a vida. Esse é o Jesus que eles ainda não conheciam, estavam conhecendo. As tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as melhores lições da vida. Talvez o que você tem passado é para ensinar você a ser discípulo de Jesus. É para você fazer, às vezes, as perguntas difíceis. Quem é esse? Quem é esse que eu quero conhecer mais? Quem é esse que eu vou me debruçar sobre ele e aprender mais dele? Quem é esse que eu vou confiar? Quem é esse que vai falar ao meu coração e eu vou crer que mesmo na tempestade ele vai estar comigo? Talvez essa tempestade vai trazer uma visão mais clara da grandeza circular de Jesus. A palavra usada aqui nesse versículo, depois que os discípulos vão falar, vão ver Jesus acalmando o mar, é outra palavra. Ela traz, em vez de ser um medo covarde, é um medo reverente. O temor de Deus encheu o coração deles. Eles estavam na presença de Deus. Eles estavam na presença de Deus encarnado. Eles estavam ali presentes, na presença daquele que ia mudar a história da vida deles, ia mudar a nossa história, ia transformar milhões, bilhões de vidas. E esse Jesus é o que está aqui essa noite, é o que nós pregamos, é o que nós cantamos, é o que está nesse pedaço que nós estamos lendo aqui dessa história. Talvez você tenha passado por situações difíceis, talvez você tenha vivido realmente uma tempestade, que foi imprevisível na sua vida. Talvez você está aqui, nesse momento de corrente de oração, orando por algo que você não tem controle mais. Eu te digo, que esse Jesus aqui, que acalmou a tempestade, ele pode acalmar a tempestade da sua vida. A intervenção soberana de Jesus, às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. Talvez todos os recursos humanos acabaram para o seu problema, mas eu te digo, que o recurso de Jesus nunca vai acabar. Ele pode mudar qualquer situação. Nossa extremidade é oportunidade para Deus. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para fortalecer a nossa fé. As grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. Talvez esse momento você tenha vivido, você vai te aproximar mais de Jesus, e você vai poder aprender mais dele, e ele vai poder usar você mais, transformar essa situação, mudar esse problema que você tem vivido. E você, principalmente, sairá dela fortalecido. E aí você vai dizer, quem é este não? Este é aquele que eu sei que pode mudar qualquer circunstância. Esse é aquele que é poderoso para mudar qualquer situação que eu tenho vivido. Esse é aquele que eu creio, que eu tenho crido, que pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação da minha vida. E mesmo que eu pereça, mesmo que a minha circunstância, mesmo que a minha situação, ela seja irreversível, eu creio que se ele não cumprir a promessa aqui, ele vai cumprir lá na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa história tão maravilhosa, meu Deus, vivida por aqueles homens, que nos traz tantos ensinamentos para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor deixou registrado para nós esse momento de aprendizado tão grande para aqueles discípulos, que nos ensinam até hoje, que mesmo em qualquer circunstância, mesmo que a circunstância pareça para a morte, o Senhor não perdeu o controle dela. O Senhor está no controle. O Senhor pode mudar qualquer circunstância, por maior que seja a tempestade, por mais difícil que ela, possa parecer, que mais complicada que seja a situação que estamos vivendo, o Senhor está no controle dela. Cremos nisso. Senhor, que nós possamos aprender com esses momentos que nós temos vivido, a confiar mais no Senhor. Tire do nosso coração toda ansiedade, Senhor. Afasta de nós todo medo. Afasta de nós toda insegurança, meu Deus. Afasta de nós toda incredulidade. Afasta de nós toda falta de fé. Que nós possamos, mesmo vivendo circunstâncias difíceis, nós possamos depositar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo. E confiar que o Senhor pode mudar a situação. Que mesmo que o nosso barco esteja cheio de água, que as ondas sejam imensas, que tudo pareça não ter solução, nós possamos olhar para o Senhor e dizer que o meu Redentor vive, que mesmo que eu morra, mesmo que eu não consiga vencer nessa vida a situação que eu tenho vivido, mas eu creio que na eternidade o Senhor vai trazer a redenção para os nossos corpos e para a nossa vida. Senhor, que nós possamos sempre confiar, que mesmo no momento que a nossa fé fraquejar, o Senhor tenha paciência conosco e nos ensine a olhar para além do que tem acontecido conosco, olhar para além da tempestade e crer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está nos abençoando e nos guiando. Muito obrigado, meu Deus, por tão maravilhoso ensinamento, meu Deus, que nós temos da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tamanha oportunidade de conhecermos Jesus. Muito obrigado, Senhor, por um dia ter nos alcançado e se revelado a nós. Te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.